Campeonato do Mundo de Futsal. Senhor Secretário Diogo Leão, tem a palavra para este voto, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela conquista do Campeonato do Mundo de Futsal. Sim. No passado dia 3 de outubro, a Seleção Nacional de Futsal sagrou-se pela primeira vez campeã mundial ao vencer o campeonato da modalidade que decorreu na Lituânia entre 12 de setembro e 3 de outubro de 2021. A Seleção Nacional junta, assim, o título de campeão mundial ao de campeão europeu, título alcançado em 2018, confirmando a excelência dos nossos atletas, bem como do trabalho sólido e consistente desenvolvido pela Federação Portuguesa de Futebol, os seus dirigentes e equipa técnica na consagração do desporto nacional e das cores de Portugal. Além da consagração coletiva, há ainda a destacar a atribuição de galardões individuais a dois jogadores portugueses: Ricardinho, capitão de Portugal e eleito jogador do torneio, bola de ouro, e Pani Varela, segundo melhor jogador, bola de prata, e segundo melhor marcador do campeonato, bota de prata, com 8 golos. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, congratula os atletas da Seleção Nacional de Futsal, bem como a equipa técnica e dirigentes da Federação Portuguesa de Futebol, pela brilhante prestação no Campeonato Mundial de Futsal, que tanto honrou o desporto português e os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado. Antes de votar, queria informar o Parlamento que estão presentes vários responsáveis por esta vitória: Humberto Coelho, Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Futebol; Zé Coceiro, Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Futebol; José Luís Mendes, treinador nacional; Euclides Vaz, jogador campeão do mundo. Vamos votar. Na Assembleia da República não temos a figura dos votos por aclamação e, portanto, temos que votar. Quem vota contra, quem se abstém, é um mero proforma, foi aprovado por unanimidade e por aclamação. Vamos passar ao projeto de voto seguinte, apresentado pelo PAR, de solidariedade pela jornada de memória e esperança. Estão presentes também nas galerias da Comissão Promotora desta jornada de memória e esperança, o Sr. Juiz Conselheiro Jubilado Dr. Álvaro Labrinho Lúcio, a professora Dra. Isabel do Carmo, Dr. Jorge Vemans e a Dra. Evelina Ungurianu, espero que seja assim, e também a Associação Acreditar. Foi combinado que haveria tempos para intervenção antes da votação e, portanto, eu vou primeiro ler o voto e depois haverá intervenções sobre este mesmo voto. Portugal é hoje, orgulhosamente, o país do mundo com os mais elevados níveis de vacinação contra a Covid-19, realidade que só foi possível graças ao empenho das portuguesas e dos portugueses e das suas instituições nos mais diversos planos de atuação e intervenção, que deram o seu melhor e o melhor de si. Um esforço coletivo que deu o mote ao manifesto que está na base da Jornada de Memória e Esperança, a realizar entre os dias 22 e 24 de outubro, com o objetivo de homenagear as vítimas da pandemia, diretamente afetadas pela doença, mas também pelo medo e a solidão que causou, e de promover uma reflexão conjunta sobre a forma como foi enfrentada e combatida, porque a pandemia tocou a todos, porque afetou todos os setores da sociedade, porque condicionou a vida de todos e a vida em sociedade. A Assembleia da República, que se manteve em pleno funcionamento durante todo o período da crise pandémica, tendo sido chamada a autorizar declarações de estado de emergência e as suas sucessivas renovações, que há que recordar se traduziram em limitações a alguns direitos, liberdades e garantias, é agora interpelada a associar-se à homenagem nacional às vítimas da Covid-19 e ao merecido tributo a todos os envolvidos no combate à pandemia. E foram muitos, em especial os profissionais de saúde, pelo seu esforço, dedicação e profissionalismo, sem os quais não teria sido possível minorar o sofrimento e a dor de tantos, nem contrariar os efeitos mais nefastos da crise pandémica. E lembrar a este propósito o inestimável papel desempenhado pelo Serviço Nacional de Saúde, conforme reconhecido por inúmeros testemunhos dos que foram por ele assistidos nesta hora difícil. Em simultâneo, é o Parlamento interpelado para se associar a uma reflexão nacional sobre a forma como devemos encarar crises dramáticas como a que temos vivido no último ano e meio, nas proporções avassaladoras que alcançou, seja em termos de saúde física e mental, ou do ponto de vista económico, social e humano, e sobre a premência de afirmar a esperança de um futuro melhor, de uma sociedade mais justa, mais solidária, mais tolerante e fraterna. Os números da vacinação, que nos orgulham também pelo muito que dizem sobre a confiança que as portuguesas e os portugueses depositam na ciência e no conhecimento por esta produzido, contrariamente ao que sucede em países que nos são tão próximos, trazem consigo um horizonte de esperança sobre o futuro, um futuro com menos limitações e condicionantes, que não nos fará esquecer a pandemia, que estamos prestes a vencer, e as lições e os ensinamentos que a experiência traumática do último ano e meio trouxeram para os portugueses e para as portuguesas. Não obstante, convém não esquecer que a pandemia não foi ainda ultrapassada. É importante reconhecer isto. Nem se sabe quando será, havendo ainda muito a fazer, nomeadamente quanto à democratização da vacina pelo mundo, conforme tem alertado o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, que permitirá salvar vidas, minorar o sofrimento e evitar o surgimento de novas variantes do vírus. Em memória de que cada um viveu, para sublinhar o luto coletivo, afirmar a esperança que nos move e homenagear as vítimas da pandemia, como se pode ler no manifesto da Jornada de Memória e Esperança, à qual a Assembleia da República se associa através do presente voto de solidariedade. A Assembleia da República reunida em sessão plenária presta homenagem a todas as vítimas da Covid-19 e transmite a sua solidariedade a todos quantos foram afetados pelas suas consequências, reconhecendo em simultâneo e no quadro da Jornada de Memória e Esperança o esforço, a dedicação e o profissionalismo de todos os envolvidos no combate à pandemia, muito em especial os profissionais de saúde, sem os quais não teria sido possível minorar o sofrimento e a dor de tantos, nem contrariar os seus efeitos mais nefastos. Para intervir, estão já inscritos, estão também presentes o grupo de ativistas em tratamento da Associação Protetora, e a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. Estão inscritos para intervir neste ponto. Sr. Deputado João Oliveira, do Grupo Parlamentar do PCP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Permitam-me que comece por saudar os promotores desta iniciativa de origem cidadã, de uma jornada de memória e esperança, que em primeiro lugar nos interpela de forma solidária para que reconheçamos que este problema da Covid-19 não está ainda ultrapassado e que há no mundo povos que sofrem ainda com todos os dramas pessoais, familiares, económicos, sociais que a Covid-19 trouxe, porque os seus países não tiveram ainda acesso à vacina para poderem debelar este problema de saúde pública e que continua, de facto, a marcar a realidade de muitos países e muitos povos pelo mundo inteiro. E, naturalmente, interpela-nos também para que, em relação à situação que vivemos no nosso país, façamos a reflexão devida, não apenas relativamente à forma como a pandemia teve em Portugal esta expressão dramática, em primeiro lugar com a perda de vidas humanas que nos marcou de forma indelével, mas também pela forma como tivemos que chamar todos aqueles que no seu dia-a-dia já contribuem para o funcionamento da sociedade de forma abnegada e pedir-lhes um esforço acrescido para que dessem esse contributo para que a sociedade portuguesa não tivesse que sofrer ainda mais do que aquilo que sofreu, não apenas do ponto de vista da perda de vidas humanas, mas também do ponto de vista da garantia das condições de vida, da garantia de que as consequências económicas e sociais não fossem ainda mais profundas. E permitam-me sublinhar aqui o papel absolutamente notável que tiveram profissionais de saúde, profissionais das forças e serviços de segurança, trabalhadores de serviços essenciais, como de abastecimento alimentar, de funcionamento de serviços de comércio, trabalhadores de recolha de resíduos sólidos urbanos, de serviços municipais de água, transportes, tantos e tantos homens e mulheres que no quotidiano parecem pessoas invisíveis e que são verdadeiros obreiros da forma como em Portugal conseguimos dar a resposta à epidemia de uma forma que não fosse ainda mais, com consequências ainda mais dramáticas do que aquelas que já tivemos que enfrentar. E essa reflexão de valorização daqueles que tiveram que dar esse contributo e que deram esse contributo generosamente Deve interpelar-nos também para fazermos uma reflexão mais profunda sobre as verdadeiras condições que Portugal tem que assegurar para que o seu povo não tenha que ser, confrontado com novas situações dramáticas como aquelas que fomos confrontados. Esperemos que nunca mais o sejamos, mas temos que estar preparados. Obrigado, para essa eventualidade. E eu julgo que é também essa reflexão que nos deixam com a iniciativa que desencadearam, e por isso também queríamos saudar esta iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este voto de solidariedade que o Sr. Presidente, em boa hora, resolveu apresentar, permite-nos, a propósito destas jornadas de memória e esperança, afirmar de uma forma clara e inequívoca a nossa homenagem às vítimas da Covid-19, a nossa solidariedade com todos aqueles que foram afetados e o nosso reconhecimento ao esforço dos profissionais de saúde que tanto nos ajudaram nesta fase difícil e continuam ainda a ajudar. Mas porque se trata de uma jornada de memória, também me permite dizer que não vamos esquecer as vítimas futuras dos atrasos de consultas, de exames, de cirurgias, não vamos esquecer os alunos cuja aprendizagem, cuja socialização, cuja saúde mental foi gravemente afetada por esta pandemia. Não vamos esquecer as grávidas que foram impedidas de serem acompanhadas no seu processo de gravidez. Não vamos esquecer todos os portugueses que todos os dias continuam a ser confrontados com a deficiente resposta do SNS pelo caos que se verifica em várias unidades hospitalares. E porque se trata de uma jornada de esperança, gostaria de dizer a todos os portugueses também que a verdadeira fonte de esperança é não confundirmos estes momentos de homenagem, de reconhecimento e de solidariedade com o branqueamento dos verdadeiros problemas que no futuro poderão causar que mais uma vez os portugueses não tenham nos serviços públicos a resposta que efetivamente precisam. E para esse momento de esperança e para essas respostas poderão sempre contar com a Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelos Verdes a Sra. Deputada Mariana Silva, por favor.
Relativamente ao voto de solidariedade pela jornada de memória e esperança que decorrerão nos próximos 22 e 24 de outubro, os Verdes, para além de se associarem e saudarem os seus promotores, gostariam de deixar algumas reflexões. Os dias de desconhecimento, de medo, de isolamento parecem-nos já bem distantes. Na memória ficam esses tempos de receios, mas ficam sobretudo os momentos de coragem daqueles que continuaram a trabalhar para garantir as necessidades do nosso dia-a-dia. Na memória fica sobretudo o valor inestimável do Serviço Nacional de Saúde, o empenho dos profissionais de saúde que se entregaram para que muitos sobrevivessem a um vírus desconhecido. Na memória ficam as incertezas sentidas na resposta rápida que a ciência nos deu e na coragem com que a população respondeu a esta chamada. Que bom seria que todas as pessoas do mundo tivessem acesso à vacinação, porque ninguém escapou ao vírus. Os valores comerciais e capitalistas falam mais alto e por isso a vacinação será mais lenta em várias partes do mundo, como se estes seres humanos fossem filhos de um Deus menor. Infelizmente, as promessas de mudança de comportamentos, de maior solidariedade, de uma maior preocupação com o outro e com o planeta rapidamente se desvaneceram. Desvaneceram quando continuamos a ter idosos isolados e com medo, quando ainda hoje não temos as condições necessárias para apoiar e prevenir a doença mental, quando as crianças e jovens ainda não têm as condições necessárias de acesso ao desporto, à mobilidade, à saúde e à cultura. Para o futuro, fica a certeza de que é necessário investir mais nos serviços públicos, de reconhecer o papel dos investigadores e dos técnicos, de que a saúde pública não pode ser descurada, de que a saúde mental precisa deixar de ser o parente pobre, de que a escola pública precisa de ser melhorada e de que é primordial proteger o ambiente e a natureza para que se possam prevenir futuras pandemias. Para o futuro, mantemos a luta por melhores condições de vida como homenagem a todos os que morreram com ou de Covid e por todos os que perderam a vida porque não foram assistidos nas suas doenças crónicas ou nas doenças que surgiram durante estes meses difíceis. Não podemos esquecer o passado, precisamos de aprender com ele e é urgente que se olhe para o futuro com a esperança de que é possível.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, de Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para marcar também à Associação esta jornada solidária e de esperança. A Covid-19 trouxe-nos um mundo que não esperávamos e que nenhum de nós conseguia prever. E devemos recordar